Na Bolsa de Chicago, a semana começou com estabilidade para os preços da soja. O mercado caminhou de lado durante toda a sessão desta segunda-feira para terminar o dia com pequenas variações, porque amanhã é dia de novo relatório do USDA. Aqui para o Brasil, os prêmios estão chamando a atenção por conta do atraso da chegada da nova safra ao mercado. Tudo isso, assunto para a gente tratar agora com o Rafael Silveira, analista de soja das Safras e Mercado, nos fazendo companhia nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Rafael, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo, é um prazer ter você com a gente mais uma vez para falar de um dia morno para Chicago, mas importante para o produtor aqui no Brasil, não é isso? Seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. E sim, um mercado que hoje não teve grandes surpresas na bolsa, mas que aqui no mercado físico sempre acontece alguma coisa, né?
É verdade. Vamos começar por ele, então, Rafael. A gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar e você falava justamente sobre o atraso da chegada da nossa nova safra ao mercado e como isso vem pautando ali o caminhar dos preços e dos negócios aqui no nosso mercado, né?
Exatamente, né? O que a gente tem visto até agora é um mercado que está se baseando muito aí no atraso da entrada de safra brasileira. Então a gente teve, por exemplo, né, um quadro de exportação bem mais fraco do que no ano passado, isso para o mês de janeiro. O line-up inicialmente mostrava ali bons níveis de embarques, mas muitas cargas tiveram que ser realocadas, né, justamente pela falta de produto. E o lastro disso, evidentemente, vem no prêmio. Então, que a gente está vendo uma disparada, né, de prêmios positivos, mas eles acabam tendo uma certa volatilidade, às vezes trabalhando, né, de certa forma conflitante, né, trabalhando no campo negativo, daqui a um pouco acabam subindo um pouco, ganhando alguma sustentação, e às vezes até melhora o preço do físico. Então, o cenário está se baseando muito nisso a curto prazo, nessa entrada atrasada de safra, de soja no Brasil.
E nós estamos falando de que níveis de prêmios e o quanto disso mudou em relação às últimas semanas, Rafael?
Bom, a gente tinha, né, prêmios que chegaram a bater menos 20, menos 30 pontos para fevereiro, mas que agora a gente já tem visto aí um mercado voltando, né, às vezes botando aí pontos positivos, por exemplo, 10 pontos, né, dependendo aí do vencimento. Então, um mercado que mostra uma oscilação um pouco mais volátil, que traz alguma sustentação no mercado físico, né? A gente tem visto, inclusive, muitos preços aí, dependendo da região, claro, né, no interior, quase, né, subindo bastante e ficando acima do que seria a paridade de exportação, né, em função aí dessa demanda, por soja no curto prazo.
Rafael, como é que está justamente a demanda pela nossa soja nesse momento? Você também me sinalizava que há até uma certa disputa já com a indústria, porque a gente vai vendo o nosso volume disponível de soja ficar um pouquinho mais baixo, um pouco todos os dias, por conta justamente desse atraso. Então a indústria já tem vindo um pouco mais agressiva ao mercado para tentar manter essa soja aqui no Brasil também?
Sim, a gente tem visto uma movimentação melhor em relação a isso, né, o que traz alguma sustentação no preço do físico. Pelo que a gente tem visto, os níveis que deveriam estar agora, né, pela conta de paridade não estão sendo muito observados, então a gente vê aí até alguma movimentação favorável, né? Claro que em função de demanda. Então, essa janela aí de curto prazo, né, quem tem soja disponível acaba se beneficiando, conseguindo um preço um pouco melhor. É claro que isso tudo, né, a gente vai frisando, é muito a curto prazo, né? A safra brasileira de soja, embora atrasada, ela ainda vai fazer um efeito, sim, principalmente no mês de março.
Quando a gente pensa nesse efeito, Rafael, a gente traz que impacto disso para as margens do produtor, por exemplo? Ele vem sofrendo com margens bastante ajustadas, sabia que seria assim nessa temporada 2024-25 por conta do volume de oferta que vem chegando ao mercado, né? Mas como é que as margens deles estão respondendo a esse movimento todo? O que que a gente pode entender nesse momento do produtor olhando para isso e pensando nas suas estratégias de comercialização?
Bom, acho que são dois pontos, né? A gente tem que pensar também muito na questão logística, né? Então, esse atraso de safra, ele não impacta só nessa questão aí de trazer alguma sustentação de preço, mas o lado negativo é que quando a safra começar, né, a correr melhor, quando a gente tiver um avanço mais alto, né, a pressão logística acaba, infelizmente, encarecendo muito o custo do frete. Isso tem um peso muito relevante nas margens do produtor, né? Acabam forçando aí margens até negativas, dependendo do cenário. É claro que cada produtor tem a sua produtividade, né? Aqueles que conseguem ter uma alta produtividade acabam, né, sentindo menos esse impacto. Os que tiveram aí, infelizmente, perdas de produtividade ou estão tendo perdas de produtividade em função aí dependendo da região, né, em função das quebras. acabam sofrendo mais, né? Então é importante a gente olhar muito para o time do preço, né? Isso é muito importante. Se está dando condição para fechar algum negócio que pelo menos mantenha suas margens aí operacionais, eu acredito que pelo menos por enquanto é momento de fazer negócio, porque a gente, se olharmos aí para frente, né, a condição do preço no físico deve cair bastante, né, justamente aí no pico da entrada de safra brasileira.
E isso já deixa o produtor mais reticente nesse momento, e você vê que ele pode voltar a avançar de forma um pouquinho mais agressiva com os negócios, talvez lá para o segundo semestre, Rafael. A gente deve ver uma tentativa do produtor participar do mercado com volumes um pouco mais agressivos, talvez na segunda metade do ano.
Bom, eu acho que é um cenário bem provável. Na verdade, a gente não está com uma comercialização em nível ruim, tá? Nossas estimativas aqui, nós temos quase 40% já comercializado, que é um dado bom em relação às últimas duas safras. Eu acho que sempre pode avançar mais, dependendo do contexto, né? Como eu disse, se o mercado estiver dando oportunidade, é bom aproveitar. No segundo semestre, né, a gente deve ver talvez alguma retomada de valor para para a soja brasileira. Porque aí envolvem outras questões, né? A gente pode ter aí uma redução de área americana, a gente tem, né, as questões de clima que sempre trazem volatilidade, e podemos ter até um movimento aí de câmbio favorável, tá? Além de uma demanda chinesa aí forte também no segundo semestre. Então, tudo isso pode trazer sim algum alívio, né, para a pressão de queda dos preços no mercado físico. Então, assim, primeiro semestre a gente ainda deve continuar vendo o um mercado bem pressionado, né, em termos de cotação. Mas no segundo semestre pode ser sim uma janela de oportunidades melhores aí, para os produtores.
E isso deve vir também de uma sinalização melhor para os preços na Bolsa de Chicago, Rafael, ou Chicago tende a manter essa volatilidade um pouquinho mais intensa e no segundo semestre, talvez ainda mais, porque já teremos aí as informações mais claras da nova safra dos Estados Unidos. Como é que a gente está entendendo a Bolsa de Chicago nesse momento?
Olha, eu acho que o mercado está num topo, tá? Importante. Pode ser um nível de resistência atualmente. Então, nada impede que esse mercado volte a cair, tá? À medida que a gente for realmente tendo aí o tamanho da safra sul-americana, né? Lembrando que as nossas projeções de safras aqui revisaram para cima, né? O potencial da safra brasileira, porque apesar, né, dos cortes aí no Rio Grande do Sul, que infelizmente, né, estão acontecendo no Mato Grosso do Sul, a gente tem várias outras regiões com alto potencial produtivo, né? O Centro-Oeste como um todo, a gente tem o Mato Grosso, Goiás, Minas, o Nordeste indo muito bem, então tudo isso revisa uma safra muito boa, né, de soja no Brasil, além da Argentina, tá? A gente sabe que a Argentina está com problemas e teve uma revisão negativa, mas gira em torno de 49, quase 50 milhões de toneladas, o que é um número bom, um número regular. E quando a gente soma essas duas safras, dá uma safra muito grande sul-americana em comparação com o ano passado. Então, essa entrada de safra, se confirmada, ela ainda deve trazer um peso negativo sim na bolsa, tá? Então, o mercado pode sentir esse impacto. Já no segundo semestre, nós podemos ter aí uma mudança, né? Se tivermos, por exemplo, né, essa redução esperada para a safra dos Estados Unidos, um corte relevante de área, né, e tivermos aí a condição de clima que sempre traz uma volatilidade, o mercado pode sim ganhar alguma sustentação, né, uma própria volatilidade natural, e a gente sabe que sempre acontece, e isso também configura oportunidade, mas na minha opinião isso pode acontecer realmente no segundo semestre.
Agora, até lá, Rafael, amanhã ainda tem relatório do USDA, ainda tem que, embora a gente vá ter que olhar um pouquinho mais para frente, nós temos aí o novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sendo reportado às 14 horas dessa terça-feira. Quais são suas expectativas e o que pode efetivamente mexer com o andamento das cotações por lá, a depender do teor desse relatório?
Bom, depende muito dos ajustes que foram feitos, tá? O mercado está vendo aí, esperando, né, ajustes, revisão, tanto para a safra da Argentina como a brasileira. Então, tem uma expectativa de corte, né, para a safra dos argentinos, assim como uma expectativa positiva na nossa safra. Podemos ter aí, basicamente, no contexto global, né, um número pouco alterado, porque uma reduz, a outra sobe, então não muda muita coisa, talvez, né? Nós temos que cuidar realmente esse ajuste. Para a safra dos Estados Unidos, não creio que tenha muita mudança, embora a gente esteja vendo no curto prazo ainda uma boa, né, demanda, principalmente chinesa, aí pela soja dos Estados Unidos, mas é um relatório que não deve alterar muito a situação de mercado, tá? Ele deve manter aí, né, um quadro brasileiro em torno de 170 milhões de toneladas, uma safra argentina em torno de 50 milhões de toneladas, e trazer, né, para o mercado essa ideia mais estável. Eu acho que o que está segurando mais os preços em bolsa nesse momento é realmente essa questão de atraso na colheita e umas indefinições na Argentina. Mas à medida que a safra brasileira foi realmente chegando no mercado, quando o mercado for absorvendo, né, o tamanho da oferta real que o Brasil vai colocar de soja esse ano, e também olhando a perspectiva argentina, né, se não tivermos quebras maiores, realmente é uma perspectiva negativa para os contratos futuros na bolsa, né?
E isso precisa colocar na conta, porque ainda pode, vindo a confirmação disso tudo, pode repercutir ainda um pouco mais, né, Rafael? Eu imagino, principalmente porque o mercado, paralelamente, está de olho em toda essa política tarifária do Donald Trump, essas informações que, embora elas tenham um impacto no mercado, elas ainda têm um certo desalinho ali, né? Ainda um certo desencontro, a falta de atualização sobre as relações de Estados Unidos e China. Isso precisa ser equilibrado também ali para entender o caminhar dessas cotações na Bolsa de Chicago, portanto.
Sim, com certeza, né? Nós temos que observar várias questões, né? Para soja, exclusivamente, é muito a questão chinesa. Então, na nossa perspectiva, o segundo semestre, né, ele deve trazer ainda uma demanda muito forte, né? Como é natural, mas dessa vez aí com maior força pelos chineses da soja brasileira. Então, as exportações esse ano vão ser muito grandes, tá? Nós vamos exportar muita soja, e isso tem sim reflexo diretamente dessa política. A gente pode ter um redirecionamento da demanda, que seria sazonal na outra safra dos Estados Unidos, aqui para a soja brasileira. Isso traz sim um suporte de prêmios lá no final do ano, mas também a bolsa pode ter um desconto até negativo. Então, são movimentos que a gente tem que acompanhar de perto, né?
Exatamente, a gente vai fazer isso junto com vocês por aqui, viu, Rafael? Quero te agradecer pela companhia nessa segunda-feira, nesse pré-relatório do USDA. É importante sabermos desse mercado. Hoje o mercado caminhando de lado, mas o mercado brasileiro se destacando, portanto, na nossa análise. Obrigada mais uma vez, meu amigo. Você é sempre muito bem-vindo por aqui e te desejo uma ótima semana por aí, e não só para você, para todo o time das Safras. Obrigada.
Eu que agradeço, o prazer é todo meu.
Obrigada, Rafael. Até a próxima. Um abraço para você. Até mais.
Até.
Bom, vamos ver como ficaram, portanto, as cotações na Bolsa de Chicago depois dessa análise completíssima do Rafael Silveira. Destaque para o mercado interno, mas temos que olhar a nossa referência central, Bolsa de Chicago, números na tela para você acompanhar. O contrato março, 10 dólares e 49 centes por bushel, o maio, 10 dólares e 65, o julho, 10 e 80 e o agosto, 10 dólares e 74. As altas aqui, as baixas, perdão, variando de 0,25 a 1,5 nos contratos mais negociados. Preços do milho agora. No milho, leves altas entre 3 e 4 e 5 pontos e 75. Os contratos, março, 4 dólares e 91. O maio, 5 dólares e 4. O julho, 5 dólares e 7. E o setembro, 4 dólares e 72 centes por bushel nessa segunda-feira. Fechando com os números do trigo. O trigo com leves baixas também vai encerrando a sessão dessa segunda-feira. Março, 5 dólares e 79 centes por bushel, 3 pontos mais 25 de queda. O maio, 5 dólares e 92, 3 pontos e meio de baixa. O julho, 6 dólares e 3, 2 pontos e meio de queda. E o setembro, 6 dólares e 17, 2 pontos de baixa nessa segunda-feira. O mercado, portanto, não só para soja, mas milho e trigo também vão caminhando para esse encerramento lateralizado, porque, como explicou o Rafael, há uma expectativa para o relatório, por mais que se espere um relatório sem grandes novidades. Então, ajustes nos números das safras brasileira e argentina, para soja e para milho, estoques finais norte-americanos e globais de soja, milho e trigo deverão ser revistos. Então, tudo isso está na conta, mas como a expectativa é de que os números venham com o certo conservadorismo do USDA já conhecido, o mercado vai aí apenas ajustando as suas posições antes da chegada desse novo reporte, que acontece às 14 horas, horário de Brasília, e você tem essas informações em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. A gente está te esperando. Na sequência, já já depois desse boletim, fechamento da soja, tem os fechamentos de mercado completos com o Alexander Horta, seguindo aqui a nossa programação da TV Notícias Agrícolas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu te encontro amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Bom Dia Agronegócio. Bom descanso para você e até mais.